Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações, aquapovo! Tudo bom? Eu sou o João Luiz. Para quem não me conhece, eu também sou conhecido como Johnny Bravo. Eu sou autor de alguns textos em revistas especializadas em fóruns de aquarismo. Bem, hoje o tema que eu trago aqui, aproveitando que o podcast anterior foi sobre lagos de peixes ornamentais, eu peguei a mesma cena, aquela mesma pegada, e eu resolvi falar agora sobre um dos peixes mais famosos para os lagos, que são as carpas koi. As koi, ou também chamadas nishikigoi, são os peixes símbolo dos lagos ornamentais japoneses. E aí você me desculpa aí, galera, se a pronúncia não tá correta, mas como eu não tenho familiaridade com a língua japonesa, eu acho que deriva daí, né? Então vocês me perdoem se a pronúncia estiver incorreta, beleza? Bem, mas você pode estar se perguntando aí, poxa, mas tem até um peixinho chamado japonês, né? Ou também conhecido como Kingyu, que é o Carassius auratus, né? Mas quem ganha realmente o título de queridinho do Japão é mesmo essas carpas, né? A carpa koi. E cabe deixar aqui que eles são da mesma família, que é a família Cyprinidae. É interessante também perceber que muita gente não consegue nem ver a diferença quando são peixes pequenos. Muitas vezes eles são laranjas, ambos, né? Tanto o japonês quanto a koi. Então, muita gente tem essa dificuldade. Como o japonês também tem espécimes coloridos, né? Tem muita gente que quando vê os dois em tamanhos pequenos, acha que são o mesmo peixe, mas não, tá? Bem, o kingyu, ele significa peixe dourado, né? Derivado do japonês. Salvo engano, é do japonês, tá, gente? E koi também não perde, não. Ela também traz um significado no nome. Só pra quem não sabe como escreve, a koi é K-O-I, beleza? O significado dela é amor. E se eu for pegar o outro nome que eu dei, que é o Nishikigoi, é algo como seria como carpa brocada. Mas eu até fui atrás, gente, pra saber o significado, né? Porque à primeira vista, quando eu vi lá broca, eu falei, poxa, é aquele negócio aqui, ponto preto, que estraga aquela batata quando a gente vai comprar no supermercado, que a gente ignora. Eu falei, não deve ser isso não, deixa eu ver o que significa, né? Carpa brocada. Então eu entendi que esse é um adjetivo pra koi, né? Ou no caso, é Nishikigoi, que é... ela faz uma remissão aos antigos tecidos, né? Quando eram entremeados com seda, fios de ouro, prata, algo assim bem nobre, né, com aquela textura bela de se ver. Então acho que foi nesse sentido que os caras deram o nome. Então esses nomes carinhosos também, né, e apaixonados pelos esses peixes, já dá a entender, né, essa diferença entre os dois peixes que eu citei. Mas isso é só uma coisa figurativa, né? Obviamente a gente vai ver mais pra frente que um kingyu todo mundo tem já, ou já teve no aquáriozinho. Já as carpas, gente, pensa, imagina um peixe que pode chegar até 80 centímetros, eu tô falando em média, tá? Porque eu fui consultar lá na Fishbase e o registro que tem lá do maior espécime registrado lá é de 1,20 m, ou seja, um peixe bem grande, né? Então esse aquáriozinho que você tem no seu quarto aí realmente não dá pra esse tipo de peixe. É um peixe pra ser mantido, obviamente, num lago mesmo, num espelho d'água que você coloca, ou mesmo dentro de casa, tem gente que tem áreas espaçosas que colocam verdadeiros lagos ou espelhos d'água dentro de casa, mas a maioria dos casos ele é do lado de fora, né? E justamente essa ideia de ser em lago é como é um peixe grande e colorido, você pode observar ele de fora. Porque imagina o japonês do caso, eu também estou comparando os dois, mas tem muitos peixes que pode botar em lago. Mas o peixe japonês é um pouco menor, então a carpa koi é grande, ou seja, é um peixe que você pode admirar já à distância. E a distância também, vamos entender o seguinte, a gente vai um pouquinho mais para frente, mas a ideia também não é fazer um lago muito fundo não, né? Porque se você tiver um lago muito fundo, que não dá para enxergar os peixes, realmente não vai ter graça nenhuma, né? Já que é um peixe ornamental. Então muitas vezes esses lagos têm zonas, ou tudo ele é raso, né? Para que você possa enxergar o peixe quando estiver de fora, né? Porque essas carpas koi têm um vigor muito grande nas cores. E pelo que eu andei estudando aí, essa brincadeira de encontrar a koi perfeita em termos de cor, tamanho, forma, etc., ela começou lá no idos de 1800, né? Com fazendeiros japoneses que produziam carpa justamente para comer no dia a dia, né? Era o sashimizinho deles lá. E eles começaram a competir, por pura falta do que fazer, né? E tentando ver ali, dentro daqueles peixes que eles produziam, quais seriam os mais coloridos e tal, né? É interessante a gente lembrar que essa carpa que a gente tá falando, a carpa koi, ela é a mesma carpa, derivada daquela carpa mais que é marrom, meio cinzenta, né? Que é a Cyprinus carpio. Isso deve ter ocorrido em algum ponto, né, nesse tempo todo que ela vem sendo reproduzida, em que houve alguma espécie de mutação, né, por meio da seleção reprodutiva. Então ela começou a ganhar esse apelo para a ornamentação. É a mesma coisa que a gente aconteceu com os betas, guppies, ou os mesmos kinguinhos que a gente tem falado aqui nesse podcast, né, que esse passatempo virou uma coisa muito séria e esse mercado de kois ela transcendeu depois os mercados do Japão e hoje você pode encontrar em todos os continentes. Gente, como curiosidade, eu estava vendo que o nome científico da carpa, Cyprinus carpio, significa carpa, É louco, né? Que sensacional, oh, baita novidade, vale curiosidade, né? Ciprinus, ele vem do latim e significa carpa. E o carpio é uma latinização do latim e também significa carpa. Poxa, engraçado, né? Carpa duas vezes no nome, né? Eu até fiquei pensando, né? Pô, cara, será que os cientistas eles deram o nome? Eles devem ter visto, tipo assim, na época das Olimpíadas, né? Uma delas saltasse no lago e o cara na hora pensou, puxa, salto duplo carpado. Tá bom, meu Deus, gente. Olha que ponto que eu chego nesse cinema. Bem, gente, vamos em frente, porque se deixar só tende a piorar, né? Bem, pra você que gosta de pesquisar mais a fundo sobre os temas, embora a maioria dos registros que eu consultei, que eu trouxe aqui o resultado, e fale o que eu tô dizendo, que vem do Ciprinus Carpio, né? Você vai encontrar com certeza outras informações sobre o que resultou na COI. Você vai encontrar relatos de que houve uma hibridação de diferentes espécies e subespécies. Né? Dentre essas espécies que eu encontrei nos relatos, tem um outro tipo de carpa também, do gênero Ciprinus, só que é Ciprinus rubrofuscus. Mas o que importa mesmo para nós, do hobby, né, é que hoje a gente tem esses peixes muito massa e, para quem for estudar mais a fundo, tenta descobrir aí realmente de onde que é a fonte. Mas pro nosso hobby já tá resolvido, né? A gente já tem a coia aí, não precisa ficar pensando, não, nem se torturar. Certa vez eu ouvi, tipo assim, ah não, é muito monótono como um lago de carpas, né? Eu falei, pô, monótono, né? Bem, se alguém tá pensando assim, é porque realmente ainda não bateu o olho direito, né? Sobre um desse tipo de lago, né? Nem procurou saber mais como é que é, né? Ó, se a pessoa usasse as palavras tipo contemplativo, inspirador, relaxante, a gente talvez pudesse entrar num acordo, né? Mas monótono, não. Graças àquelas competições ancestrais que eu tava falando lá dos anos e dos de 1800, né? Entre a galera que desenvolveu essas variedades que a gente tem hoje, a gente tem, cara, coisas magníficas em termos de aparência. A gente tem os peixes que misturam ou são totalmente de uma cor só, misturando as cores branco, vermelho, preto, laranja, amarelo, marrom, azul, creme. Ou seja, é muito monotonia, não dá para encaixar nesse aspecto das carpas. E por falar em variedades de koi, a gente tem que registrar aqui que existem diversas, né? Sendo que dentre elas a mais comum é chamada corraco. Novamente, me desculpem se estiver errada a pronúncia, tá bom? Essa aí é a dominância dessa variedade, é uma dominância de corpo de cor branca, só que ela ocorre em várias regiões do corpo, manchas vermelhas. Eu busquei descobrir também, né, nos sites, nessas associações, nos grupos de criadores, né, várias partes do mundo, quantas carpas, quantas variedades de carpa teria. Eu encontrei entre algo de 13 e 20, só que a gente poderia chamar de que são aquelas de base, as basilares. Entretanto, quando a gente coloca, tá falando de mercado, quando a gente vai ver o que o mercado está oferecendo de variedades para venda, para você poder comprar, a gente chega perto ou mais de 100 tipos. Mas não é difícil imaginar por que não, porque às vezes o cara que está vendendo, para ganhar um pouquinho mais, ele enxerga algum detalhe ali e tenta agregar esse detalhezinho que ele viu no nome de venda. Então ele acaba conseguindo um valor mais, porque, ah, nossa, aqui tem pintas só numa região do dorso, então ele chama de dorso pintado, sei lá, tô inventando o nome agora. Mas é assim que os caras põem, às vezes, para tentar angariar um pouquinho mais de dinheiro na hora da venda. Mas então de 13 a 20 passa a ser 100, quando a gente vai considerar todos os aspectos das carpas. Ainda assim, dentre essa infinidade de possibilidades que eu tô falando aqui, eu arrisquei trazer para cá, pra gente tentar entender, os nomes das mais comuns, né? Corraco, que eu já falei. Tem uma muito, muito conhecida, que é a Sank, tem a Beko, Ogon, Asage, Showa, Tancho e Utsuri. Todos esses nomes eu tô lendo, eu não decorei nunca. Porque como eu nunca tive um lago desse, já tive muita vontade já de ter, mas eu não tenho casa, sempre moro em apartamento. Então eu não conheço muito bem elas, mas esses nomes foram os que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz. Bem, conforme as marcas do corpo, né, as cores, os estilos, né, que essa carpa pode ter, os nomes também são incrementados. Por exemplo, se eu falar uma Koi Beko, já pegamos que é justamente porque a Beko tem pontos pretos nas costas. Só que essa Beko, ela pode ser branca, a dominância da cor é branca, então ela fica Shiro Beko. Se ela for vermelha, ela pega Aka Beko, amarela Ki Beko, entendeu? Ela tem essas variações no nome. E cada uma com nomes específicos. Isso que eu coloquei, se você for pegar o texto aí, estão em parênteses, são os nomezinhos, né? Eles estão correspondentes a denominações japonesas para cada cor. Então, como deu para perceber, esses padrões de coloração que conferem esses nomes, as variedades, por exemplo, a Tancho, desculpa, Tancho é outra coisa. Ela tem esse corpo caracterizado pelo corpo sólido branco e tem um círculo vermelho na cabeça. Essa é bem bonita, essa eu já vi em fotos, ela é muito bonita. A Sankey, cujo corpo ela tem manchas pretas e vermelhas, só que ela não tem essas manchas, ela não tem nada de preto perto da cabeça. A Showa, ela tem um corpo preto com manchas brancas ou vermelhas, e por aí vai. E as composições secundárias também ganham nomes, ou seja, é muito nome, né? Eu peguei para tentar entender assim, esses pequenos prefixos que tem nos nomes. Por exemplo, Ai significa azul, o Jin, prata, o Kim, até do Kim Gyu, lembra? Dourado. Orange, legal que fala parecendo do orange, do laranja, então a laranja da tradução. E os nomes eu também tive curiosidade em saber o significado desses nomes, Kohaku, Tsuri, beleza, eu fui lá. Então Kohaku significaria âmbar, porque eu não sei, né, acho que ela é laranja e branco, mas a tradução seria essa. O Tsuri tem o significado de reflexo, deve ser porque o cara deve ter uma cor mais reflexiva, não sei. Shiro, branco, como eu já tinha dito. Showa significa nas minhas costas, muito interessante isso aí. A Goshiki, que é um nome que eu não tinha falado antes, mas falei agora, significa cinco cores. Yogon, ouro. Esse tem até um detalhezinho, porque o certo é melhor chamar ela de metálico ao invés de ouro, porque a gente encontra essas Ogon tanto na cor fechada do aquele amarelo dourado, como a cor prateada. Pelo menos um pouquinho desse dialeto coiês você vai aprender aqui, né? Eu já adianto que os furos de tradução também podem existir, então você pode não estar aprendendo tão bem assim, né? E só para não fixar tudo nas cores, né, em termos de o nome das carpas, tem uma que eu acho, para mim, uma das mais lindas, por causa da especificidade que eu vou citar agora, que era chamada de Hirenaga, Hirenaga, que vem lá acho que a tradução significa borboleta. E esse nome vem justamente por causa das nadadeiras, que são maiores, que dão a impressão de asas. Ela é muito bonita, né? Porque como a gente sempre avista essas capas de um ponto de vista superior, quando a gente vê esses detalhes saindo fora daquele corpo gordinho delas, fica bonito. Então essa Hirenaga, pra mim, é uma das mais bonitas em termos de forma. Em relação a concursos, que tem muita coisa, inclusive, a respeito desses concursos, além de solidez das cores e dos padrões, né, os fatores como formato de corpo, cabeça, contam muito, né? Elas acabam criando um pedigree mesmo para as carpas, né, os pontos que elas ganham, o preço que elas alcançam no mercado depois, né, tem esses fatores também que são considerados. O fato é que não dá para ter monotonia, né? Eu percebi que eu acho que está mais provado do que que eu botei aqui, é impossível dizer que tem monotonia realmente quando você vai falar de carpa koi. Aí você deve estar se perguntando aí, né? Pô, o Johnny falou aí, chega a 80 centímetros de média, pode chegar um bicho de 1 metro aí, pô. Esse tamanho de peixe, né? Que tamanho de lago que eu tenho que ter? Aí eu te digo o seguinte, olha, nesse mundo inteiro que a gente tem aí, mesmo quando o assunto seja só relativo às carpas, koi, também não tem unanimidade não, sabe? Assim, o que eu vou dizer aqui, provavelmente vai encontrar outras indicações de sucesso, né? Dentro do hobby, quanto ao tamanho no mínimo desse espelho d'água, do lago, né? Mas eu acho interessante a gente colocar pelo menos algum parâmetro para a gente seguir. Se você for considerar, né, um lago para colocar, vamos pensar aí, 8 carpas com tamanho de 30 centímetros, só para ter uma ideia desse tamanho, porque às vezes quando a gente está só falando a gente não tem muita visualização. Eu fui até, passei no Mercado Livre aqui só, rapidinho, só para dar uma olhada nos preços que estão, né, das carpas. Eu não sei se são preços praticados na sua loja aí, mas eu vi que as carpas, por exemplo, de 15 centímetros, elas estão por volta dos 250, 300, dependendo da variedade, do vendedor, blá blá blá. Então, por isso que eu vou citar agora carpas que é o dobro desse tamanho que a gente compra. Se você fosse usar, por exemplo, pegar 8 carpas com um tamanho de 30 centímetros, se você botar num lago, um tamanho mínimo para esse lago seria tipo 3 metros de comprimento por 1,5, 2 metros ali de largura e 1 metro de profundidade, né, superfície até o fundo. Esse seria um lago interessante para conter essas 8 carpas. Lembrando que a filtragem para lago sempre é bem dimensionada, não pode ser bombinha simples não, tá? E não tem só lago de carpa nos jardins e quintais, não. Tem gente que constrói dentro de casa mesmo. Você já pode pegar revistas, às vezes você vê coisas feitas numa coisa que é protegida até da questão do ambiente externo, né? Imagina, você tem um jardim de inverno dentro da sua casa, um recinto mais fechado, e ali dentro tem um lago. Pô, aí fica show de bola. Ah, não, mas e Johnny, vai dar cheiro de peixe na minha casa? Não, minha casa não é feira livre, não. Com certeza... Sua casa não é uma feira livre, mas vamos falar um pouquinho mais para frente aí, que um dos primeiros fatores que a gente precisa ter em mente é a questão de filtro e a movimentação de água. E por falar nisso, você deve estar imaginando aí, né, que eu posso estar falando de lagos, que tem aquela imagem lá na sua cabeça de um pesque-pague, daquela água verde, mas por aí não, gente. Por que você vai comprar as carpas mais lindas do planeta, né, se você não vai conseguir vê-las dentro do lago, né? E por que eu ia falar de peixes que você nunca vai ver, né? Então, ser nacionalista é uma coisa, gente, mas ter água verde em homenagem à bandeira realmente não fica bem para nós, lobistas. Esses lagos ornamentais que a gente vem falando já desde o podcast passado, especialmente para um desse agora, a gente sempre vai falar de água cristalina, o uso de bons e potentes filtros ligados 24 horas por dia, assim como nos aquários, né? Eles que vão ali executar a filtragem tanto física quanto a biológica e a química. E uma diquinha, gente, assim, por causa do cheiro de peixe, bem, o uso do carvão ativado justamente ajuda a deixar essa água inodora, ou seja, a solução. Então, um lago com sinônimo de cheiro de peixe tem alguma coisa errada. Os nossos lagos aqui são água cristalina, sem cheiro, tudo bonitinho, coisa para ornamentar e não para te dar dor de cabeça. Se fôssemos tomar uma regra de ouro, né? Se a gente fosse criar regras para criar as koi, a regra de ouro seria: quanto mais peixe, não em número, tá? Nesse caso não é em número, mas assim em peso, melhor dimensionado e mais eficiente deve ser sua filtragem. Nesse tópico, né, a gente realmente tem que ter um pouquinho mais de leitura, né? Certamente, de antemão, já vou adiantar para você que usar filtragem que não alcance pelo menos 1,5 vezes o volume do lago por hora, isso é coisa para caramba, gente, não vai funcionar, tá? Então tem que ser, acho que o dimensionamento mínimo tem que ser esse volume de 1,5 passando pelos seus filtros por hora. Então a gente pode entender aí que aquelas bombinhas que você compra para um aquáriozinho de 30 litros realmente não faz o menor efeito, melhor nem ter, porque vai dar errado de qualquer jeito. E lembrando que as carpas, até por serem peixes grandes, né, a questão de circulação, até mesmo para a questão de oxigenar essa água, né, porque uma água parada ela vai perdendo mais oxigênio, uma água em movimento ela vai botando para dentro, diluindo mais oxigênio, é super importante, super importante. Né, tão importante quanto fazer esses filtros funcionarem super bem, né? Então quando a gente for escolher bomba, é sempre melhor pegar essas bombas com maior capacidade e com consumo de energia reduzido. E para fechar essa história de filtragem, inclusive porque eu falei sobre água cristalina, eu acho, ou diria que eu tenho certeza, que o filtro UV ele é praticamente indispensável, né? Porque ele vai atuar tanto na questão sobre acabar com as algas verdes, aqueles esporozinhos de, não sei nem se fala esporo hoje em dia, de algas verdes, como a questão até de controlar outros micro-organismos como bactérias aí de todo tipo, mas especialmente, que é o que a gente quer, são bactérias que possam causar mal para dentro do tanque. E obviamente, né, gente, as trocas parciais, acho que como tem no aquário, qualquer aquário que a gente tem, ela tem que ter também num sistema tão grande quanto é um lago, né, para evitar que a água eutrofize, ou seja, acumule muito nutriente. Então uma recomendação seria de pelo menos aí uma coisa semanal de 10% do volume, toda semana tem que ser retirado, excluído e colocado água novinha. É interessante observar também, né, que a gente, para quem tem, quando tiver comentários de que tem esses lagos de carpas koi, muitos dizem que a manutenção ela é infinitamente mais simples que a de piscina, até porque acho que muita gente que teve uma piscina e se decepcionou, resolveu botar um lago de carpa. Engraçado, né? Não é uma incomum não você encontrar que em muitos casos de quem tem esses lagos ornamentais antes eram donos de piscina. E as carpas não são só grandes e tem nomezinhos bonitinhos de amor, afeição, não. Elas são peixes que, até pelo porte que elas têm, né, o tipo de peixe, o japonês também é um peixinho que vive muito, essas carpas, as koi, seriam peixes realmente para, eu posso dizer para você que é um peixe para a vida inteira. Porque se você tiver todo o trato que ela necessita, a gente tem registro de peixes que vivem por 50, 70 anos. Eles são tão dóceis, né, as pessoas se afeiçoam tanto a esses peixes, que depois que eles se acostumam, né, com a pessoa que vai lá dar ração todo dia, vai ver e tal, cuidar do lago, dizem, né, que essas pessoas às vezes só de chegar na borda, já viu os peixes se aproximando, às vezes chamam, né, talvez a vibração da voz na água, os peixes já se aproximam, né, vem comer na mão. Então criam muito esse contato do hobbista com o peixe, né? Uma coisa que você pode tocar, às vezes é muito impactante, o cara realmente cria essa ligação com o peixe. E é uma ligação muito longa, né? A gente pode ver 50 anos para um peixe, é uma coisa interessantíssima. E aí, mas a gente tem que reforçar, né? Não é qualquer peixe que vai viver, não vai resistir 50 anos de tortura. Então, lembrando aí, uma carpinha tem que ser. Carpinha, eu tô lendo aqui, eu li o termo, eu lembrei. É que às vezes a gente compra esse peixinho, como eu te falei, do Mercado Livre, né? Que é o peixinho de 15 centímetros, ainda acha que é pequenininho. Mas aí, daqui a um ano, se você estiver cuidando dele muito bem ali, né? Com todos os requisitos dele, você vai ver que ele dobrou de tamanho. Ou seja, em um ano ele vai estar em 30 centímetros. Aí, lá para 5, 10 anos, aí eles vão estar com aquele tamanho grande lá que a médica falei que é 80 centímetros. Ou seja, se você conseguir tratar o peixe assim, ao longo da vida dele bem, você vai ver o bichinho ficar imenso e retornar o seu amor por muitos anos. E por falar nisso, que eu estava citando a questão de comida, a carpa, ela é um peixe onívoro, ou seja, ela come o que tem ali que tiver disponível. Pode ser inseto, os vermes, restos de plantas, animais, tudo que tiver no lago ela vai estar comendo. Se tiver filhote de outros peixes, ela vai comer tudo, ela não seleciona, ela vai comendo. Mas não é que assim, só porque elas comem do que encontrar ali que elas vão, tudo bem não cuidar delas. Não, né? Se a gente quiser que elas vivam tanto que eu falei ali, é legal a gente entender as exigências nutricionais que umas carpas requerem. E eu tô falando de proteína. É interessante saber que ela diminui, essa a quantidade de proteína na ração, ela diminui com o aumento da idade. Quando ela é filhote ainda, eu encontrei registros que a ração tem que estar ali, metade da composição dessa ração deve envolver proteínas. E ela vai diminuindo ao longo dos tempos, né? Passando para os 30%, 25%, quando elas já são adultas. Isso tem muito a ver com a mudança de hábito alimentar do peixe ao longo da vida. E a gente acentua que a questão de overdose de proteína nessa dieta, né? Se a gente não cuidar disso ao longo do tempo, o peixe ele vai ficar, em termos fisiológicos, estressado. Isso significa um mau funcionamento dos órgãos, porque a gente está sobrecarregando o fígado, e isso vai afetar a questão imunológica do bicho. Ou seja, um peixe que é mal cuidado provavelmente não vai atingir aquela idade que eu falei ali em cima. E para a gente saber que ração que é ideal para uma carpa koi, além da informação nutricional, os aspectos do tamanho, né, do grão, se ela flutua ou não, isso tudo conta. E é interessante a gente pensar, né, sobre isso, porque quando a gente vai dar comida, além da quantidade mesmo do alimento que vai dar, que a gente tem que ter calcular mais ou menos, né, só para a gente ter uma ideia de como é que é isso, a gente vai baseia com o calcula com base no peso dos peixes que a gente tem no lago. Seria algo entre 2 e 5%, né, do peso do peixe que a gente dá de ração por dia. Então, se você gosta de alimentar o peixe uma ou duas vezes por dia, não tem problema. Tanto faz o número de vezes que se alimenta, uma, duas, até três vezes, mas a quantidade, né, esse 2,5% do peso, ela se mantém. Você não vai dar esse percentual de comida toda vez que você vai alimentar. A flutuabilidade é interessante, né? Porque quando o grão flutua, você pode observar o quanto que elas estão comendo, né? O quanto que elas estão desperdiçando. Isso te ajuda também a saber administrar de melhor forma, uma forma mais otimizada a sua ração. Não vai perder dinheiro com isso. E mais, a questão de ração também, se ela for uma ração de má qualidade, por exemplo, ela pode influir na qualidade da água. Né? Porque uma ração de má qualidade, provavelmente ela vai trazer mais fósforo, mais nitrogênio do que necessário, e isso no acúmulo do tempo aí só destrói toda a questão de equilíbrio do lago, né? E mais, né? Uma ração de baixa qualidade ainda, você acha que está dando a proteína adequada, os nutrientes adequados, mas não. Você está dando menos, né? Porque a ração não é de confiança, é mal balanceada, mal feita, e obviamente, se você está nutrindo mal o peixe, está mais suscetível às doenças, né? E observa aí uma coisa, especialmente quem entende do assunto, essa questão de alimentação, é interessante a gente cuidar também quando a gente vai administrar comida, ver se tem muito corante, muita gordura, né? Essas coisas também contam, né? Se a gente for falar de corantes, né, que é uma coisa realmente que importa para lagos ornamentais, porque a gente quer que as cores dos peixes sejam realçadas, então é interessante a gente observar nas rações se elas carregam aqueles insumos naturais, tipo vitamina C ou E, ou mesmo os carotenoides, né, que trazem aquelas cores mais amarelo, vermelho. E a questão do segundo ponto, que seriam as gorduras, lembrando que o excesso de gordura numa dieta, assim como pra gente, né, é um ponto negativo, porque essa gordura começa a se armazenar em volta de órgãos do corpo, o que pode comprometer inúmeros aspectos, dentre eles a questão de diminuição de fertilidade. Bem, gente, eu sei, o assunto é tão grande quanto o peixe que é tratado aqui, né? Mas o nosso podcast está indo para mais de meia hora, sei lá, 25 minutos, eu não paro de falar nunca. E eu nunca tenho a pretensão, mesmo falando tanto quanto eu falo, não tenho essa pretensão de esgotar nenhum tema, né? Eu gosto de fomentar a curiosidade, de buscar que as pessoas atiçam o interesse para ir atrás de mais informação, mesmo que seja a informação contrária que eu estou passando. Eu tento sempre pesquisar o melhor, mas às vezes a gente erra também, né? Por isso que é legal a gente levar a informação que as pessoas se aprofundem. E como a gente viu nesse podcast, as coisas não são tão exigentes, né? Assim, quanto são especiais pra gente, né? Elas gostam de ser bem tratadas, como qualquer gente, e retornam isso pro cuidador, né? Na forma de exibir as cores belas, a saúde, né? Então, gente, não monte um lago sem antes consultar uma pessoa que entenda do assunto, porque nada é mais animador do que você, de repente, ver um lago esvaziando por causa de uma infiltração, um problema excesso de algas verdes no aquário, né? Que serve mais para sapo e cianofício do que mesmo para as carpas. Ou seja, invista também nos profissionais que são qualificados, pessoas que já têm um currículo ali de sucesso, que você sabe que tem projetos que funcionaram. Aí você vai ver só o seu sorriso crescer quanto as carpas, ou seja, o seu sorriso vai de ponta a ponta e em um ano já dobrou de tamanho. Né? Então, gente, boa sorte com suas COI. Quem tiver oportunidade, eu acho que é uma boa experiência. E sempre eu agradeço novamente. A sua audiência é importantíssima. Muito obrigado pela sua paciência, seus ouvidinhos. E eu os vejo, ou vocês me ouvem, né? Não sei como dizer isso. Gente, até a próxima. Muito obrigado. Um forte abraço. Fui!
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.